Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse é o de número 316. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, tudo ótimo. Temos bastante programas aqui pela frente. E bastante...
Você quer dizer bastante dúvidas para esse programa?
Tem bastante dúvida, é isso, né? Que eu estava pensando numa outra coisa. É que esse programa não está no ar.
É, depende. Se você está ouvindo no domingo...
É, no domingo está no ar, sim. É que no sábado, devido ao futebol, o programa está disponibilizado na internet, né? Justamente para as pessoas poderem
ouvir o programa. Aliás, qual é o endereço mesmo?
No www.intermatica.org.
Ou então no www.territorioeldorado.com.br.
Ou então no intermatica.org, você clica no site do Moacir e você tem o programa disponibilizado em Real Player.
Real Player.
Tá certo. Tá,
então tem várias formas de você escutar.
Falando em Real Player, deixa eu falar uma coisa. O Tarcísio cometeu um equívoco no programa passado que foi corrigido por um desses e-mails.
Foi mesmo.
E aí eu fui atrás, viu, Tarcísio? Você deu uma dica ótima, só que você errou o nome. Aí o cara falou, não. Eu fui atrás, mas descobri uma coisa que talvez seja essa. Você lembra que você falou File Factory? E na realidade era Format Factory.
Ah, Format Factory. É
exatamente.
Então, File Factory é outra coisa.
Aí eu fui atrás, né? Falei, Format Factory. Vamos lá, vamos pegar a dica do Tarcísio e desse outro ouvinte que daqui a pouco eu acho que corrigiu o que vinha depois do F. Porque você pensou em F Factory e era FF realmente, só que é... Format e não Format, né?
Então, era Format de formatos. Era um site que converte diversos arquivos de vídeo de um formato para outro.
Vídeo, áudio, qualquer coisa.
Exato. Até Format Factory.
Fantástico! Tarcísio, obrigado pela dica.
Converte mesmo, né?
Converte mesmo. E aí eu quero acrescentar mais uma dica a respeito disso. Se você não quiser ocupar muito espaço, muita coisa, você pode convertê-lo mudando o tamanho, né? Da tela, mudando uma série de coisas.
Sim.
E o melhor software para tocar qualquer coisa, para quem tem Windows, é o Windows Media Player Classic.
É o Classic.
Que tem mais uma vantagem, ele não precisa ser instalado. Você pode pôr no pendrive, ele roda a partir de si mesmo, quer dizer, não precisa mexer com o registro, nada, ele não é instalado.
Agora, junto com o Windows Media Player Classic, se você quiser, usando o Windows Media Player Classic, também reproduzir qualquer formato, tanto de áudio quanto de vídeo, praticamente quaisquer formatos, inclusive do próprio Real Player.
Sim.
Ele reproduz também RM e tudo mais. Basta você fazer o seguinte, instalar no seu computador aquele K-Lite Codec Pack. K-tracinho, é K, né? K-tracinho, Lite, esse Lite é L-I-T-E mesmo. Codec Pack. No Baixa Aqui você acha a última versão desse pacote de codecs, né? De decodificadores e decodificadores para os diversos formatos de arquivos de mídia, tanto de áudio quanto de vídeo. E você instalando esse K-Lite Codec Pack, né, que eu diria que é um dos softwares, é um dos pacotes essenciais hoje
mais
em dia.
Mais úteis.
Né, para quem curte, né, ouvir som e ver vídeos no computador, é essencial. Você instala no seu computador, junto com o Windows Media Player Classic, acabou.
Você assiste
os seus problemas
coisa.
Terminaram, né? Você assiste qualquer coisa, qualquer filme, qualquer arquivo de som em qualquer formato. Enfim, ele é realmente multifuncional, né? Agora, a gente acabou atropelando, a gente queria lembrar que estamos dando essas dicas, né, para quem está ligando agora e sintonizando o Plug Eldorado, né, que é esse programa pela primeira vez, que esse programa ele se destina exatamente a isso, a você, usuário que está aí meio perdido no mundo da informática, da microinformática, tem dúvidas, ou então ao contrário, você tem dicas, quer mandar para a gente, compartilhar aqui com os demais ouvintes. O endereço de e-mail para o qual você pode fazer isso, e é assim que a gente acaba se comunicando com todos vocês ouvintes, é o info@redeeldorado.com.br. info@redeeldorado.com.br. Não se esquecendo de quando você mandar o seu e-mail, como a gente recebe muitos e-mails e no meio deles vem uma tonelada de spams, são esses e-mails indesejados. Então, para a gente fazer uma filtragem rápida, a gente só abre os e-mails que tem no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Então, não se esqueça de, no campo assunto, escrever o nome do programa. Depois você pode até escrever qual é o assunto, ou no corpo do e-mail detalhar.
Mas todo o resto você coloque no corpo do e-mail, inclusive seu nome ou eventualmente seu pseudônimo.
No máximo o pessoal tem feito assim, Plug Eldorado, tracinho, dicas, ou Plug Eldorado, tracinho, dúvida. Né? E aí no corpo do e-mail você escreve a sua dúvida, a sua dica, com todos os detalhes, enfim, que você julgar necessários. Mas não se esqueça de, no campo assunto, colocar Plug Eldorado, porque se não... Se o seu e-mail não vier identificado no assunto com o nome do programa, a gente vai deletá-lo, pura e simplesmente acreditando tratar-se de um spam. E realmente, como são muitos, até por um processo de agilização dessa abertura dessas dezenas e dezenas de e-mails que a gente recebe por dia, então é importante que a gente saiba identificar rapidamente qual é o seu ou seja, o e-mail de um ouvinte e qual não é, né? Para a gente nem perder tempo com isso.
Tarcísio, temos aqui um e-mail bem-humorado do Felício Buonanno Filho. Ele diz o seguinte, ele tem cinco itens no e-mail dele. Primeiramente, fico feliz que alguém já recebeu também as perguntas assassinas e sobreviveu.
Perguntas assassinas
e sobreviveu. Nós recebemos... constantemente perguntas assassinas. Em segundo lugar, diz, segue aí para seu deleite. Obviamente não vou ler tudo, mas vou ler só o comecinho. 10 input A, 20 input B, 30 input C, 40 go to 60.
Ou seja, 50, algumas linhas de programação em BASIC, né?
Exatamente. E depois, BASIC. Lendo o programa todo, o que esse programa faz? Ele simplesmente analisa uma equação do segundo grau, dando os parâmetros A, B e C, e diz se ela tem raízes iguais, se tem raízes reais, quais são as raízes, etc. É muito, muito, muito interessante. Você sabe por que me deu duplamente saudade?
A fórmula de Bhaskara, né?
Me deu duplamente saudade, primeiro para lembrar a nossa época de BASIC, quando
nossa,
a gente escrevia os livros.
Você lembra naquela época, na época do DOS ainda, na época do... O que com o DOS? A gente começou com o TK.
Sim, com BASIC. Né? A linguagem era BASIC.
A linguagem nativa, né, daqueles computadores compatíveis com a linha Sinclair, Z80, né? Então, a linguagem nativa era BASIC. Você ligava o computador, ele não tinha um sistema operacional. Ele carregava o interpretador BASIC na memória. Aliás, ele já tinha esse interpretador. E o que você tinha que fazer com ele? Basicamente, programá-lo. Não tinha o que fazer mais. Né? Não tinha nada que você pudesse fazer a não ser programas. Ou então carregar programas prontos.
Que nem disquete tinha, a gente carregava a partir de uma fita cassete.
Exato. Então tudo que a gente fazia com o computador, ou a gente digitava ali na hora, né, as linhas de programação para que as coisas acontecessem, ou então a gente carregava a partir de fitas cassetes programas previamente gravados. É claro que se você digitasse tudo, para não perder todo aquele trabalho de digitação, você podia depois salvar também, mas você salvava no formato de mídia magnética, que na época era a fita cassete. E depois disso evoluímos para um MSX, né? Para uma linha Apple, MSX, mas ainda o prompt de comando era basicamente um sistema de BASIC, né? E só na época já do PC e alguns outros computadores que a gente começou a ter a linha de comando do DOS.
Tanto é que o MSX... quando começou a ter a possibilidade de conectar leitores e gravadores de disquete, aí entrava o MSX DOS.
Exato, porque o DOS significa exatamente Disk Operating System, ou seja, sistema operacional de disco. Então era um programa, né, era um sistema operacional, na realidade, rudimentar, que carregava no computador a possibilidade de você pilotar, entre aspas, um leitor de discos, de disquetes. Né? Então era o DOS, que depois evoluiu para sistemas operacionais mais sofisticados, como o Windows, né? no próprio Macintosh, o sistema operacional do Mac. E hoje em dia a gente sabe como é que a coisa está aí, né? Quer dizer, saudades desses tempos em que a gente tinha que fazer tudo no computador, não tinha coisa pronta, né?
E aí o que acontecia? Os adolescentes que leram os nossos livros, o livro que Tarcísio e eu escrevemos a respeito de BASIC, foram vários, né? Os adolescentes que leram esses livros se apaixonaram pelo computador, mas se apaixonaram de uma forma que os tornou cada vez mais inteligentes, porque eles tinham que usar a criatividade. De maneira que hoje tem muito analista de sistema, tem muito cara por aí que dá aula de informática, que quando me encontra diz, professor, quando eu era criança, graças a seus livros, é que a gente entrou no campo da informática. Hoje, infelizmente, o computador vem tão pronto, mas tão pronto, mas tão pronto, que há vários estudos que mostram que os adolescentes, em vez de ficar mais inteligentes, eles vão se imbecilizando gradualmente com o uso abusivo do computador.
Com certeza.
Mas eu estava falando que eu fiquei com uma saudade dupla, sabe por quê?
Por quê?
Uma, porque fiquei com saudade desse BASIC, né?
Uhum.
A outra, porque o BASIC é muito parecido, ele é um filho, digamos assim, um filho melhorado do Fortran.
Sim.
E o primeiro programa que eu fiz na minha vida foi um programa Fortran, que era justamente esse. Ou seja, o programa de resolução de uma equação do segundo grau. Foi em 1967.
Fortran era a sigla de Formula Translation.
Translation.
Era a tradução de fórmulas, né? Pro computador, obviamente. Também, foram os primeiros programas que eu fiz na época de faculdade, naqueles IBM barra 360, aqueles que ocupavam o tamanho de uma sala inteira, não tinham um monitor. O teclado era só para você perfurar cartões, que depois você passava numa leitora de cartões ali e ele despejava o resultado numa saída de impressão.
De impressão.
Né? Não tinha nada de monitor, você não via nada na tela. Então era uma programação meio no escuro que a gente fazia, né? Tá aí, matando a saudade dessa época.
Terceiro item, ele diz o seguinte, terceiro, na época BG é Before Google, deve ser.
Before Google, provavelmente. Google. O melhor site de busca era
o Alta Vista, www.altavista.com. Mas diz aqui o Felício que chegou à conclusão que continua sendo. Vale uma comparação de resultados. E aí ele quer saber a nossa opinião. Olha, faz tempo que não entro no Alta Vista. Eu entrava muito no Alta Vista para fazer aquelas traduções do Babelfish.
Sim.
Do Babelfish, né? Mas faz tempo que não entra. Eu vou entrar, viu, Felício?
Bem que o Google agora, ele também está... Quer dizer, ele evoluiu muito nessa área de tradução também. Você lembra daquele software Babylon?
Sim.
O Babylon era um softwarezinho, e ainda é, que uma vez instalado no computador, ele permitia você, com uma combinação de teclas, apertando a tecla Ctrl e clicando com o botão direito do mouse sobre uma palavra em inglês, ele automaticamente abriu uma janelinha com a tradução daquela palavra para o português ou para outra língua que você direcionasse. Exatamente. O Google, hoje, ele tem uma barra de ferramentas que se você instalar, ele torna o seu browser capaz disso. Ou seja, mas aí você não precisa clicar em nada, basta parar o cursor do mouse sobre uma palavra em inglês, ele automaticamente, claro que você pode desativar isso, se isso estiver te incomodando. Mas se você deixar ativo, ele automaticamente já consulta lá nos dicionários lá deles e já faz uma tradução online das palavras em inglês. Então, para quem tem uma certa proficiência na língua inglesa, mas ainda engasga em muitos vocábulos, né, isso é bastante natural, é uma ferramenta que é uma mão na roda isso aí. Quer dizer, você vai lendo um texto, de repente você empacou numa palavra. Você põe o cursor lá em cima, pronto, o Google traduz para você aquela palavra para o português. E para outras linguagens também, se você quiser configurar assim. O detalhe interessante é que se você, ainda por cima, selecionar uma frase inteira e aí parar o cursor do mouse sobre a frase selecionada, aí ele traduz a frase. Às vezes de uma forma meio macarrônica, ali, uma coisa meio ao pé da letra.
Não fala mal
mas...
do macarrão na minha presença.
Faz não, é por causa do jeito dos italianos falarem em inglês.
É from this rock, Tiberio put his wife. Lá em Capri, te juro, que ia falando assim. And from this rock, Tiberio put his wife. E aí terminou toda a exploração e falou: If you enjoy the trip, please do not forget the guide.
Eu lembrei muito de você outro dia assistindo aquele filme Nine. O Nine é uma evolução do 8,5 de Fellini, mas é uma homenagem proposital. É um musical bastante interessante com aquele ator, se não me engano em inglês, eu acho que é inglês, Daniel Day-Lewis. E ele faz o papel de um diretor só que é Contini, não é Fellini, é o nome dele no filme. E ele falando em inglês... Ele consegue simular perfeitamente o accent, né? O sotaque do italiano falando inglês. É muito bom, é muito bom. Lembrei muito de você.
Agora, o quarto item dele... Bom, então eu vou buscar a opinião, viu, Felício, sobre o Alta Vista. O quarto item diz, existe um site muito bom e específico para pesquisas científicas. Isso é uma coisa muito interessante, porque o que você encontra normalmente nos sites por aí, vale tudo, né? Até a teoria da Terra plana, né? Esse site é o www.cirrus.com. Então esse Cirrus se escreve assim, S-C-I-R-U-S. Então é www.cirrus, cirrus.com/SRSAPP. Então vamos pesquisar e Sim. seus ouvintes quiserem pesquisar. Ele diz, mas tem um problema. Se você divulgar esse site, já divulgamos, as colas...
Agora é tarde.
As colas terão uma origem muito melhor.
Ah, certo.
Tá certo que o pessoal chupa. Principalmente estudante universitário, tá...
Tá demais.
Tá demais. Tá.
Eles vão lá na internet, acham as coisas, às vezes, pior de tudo, eles nem leem. Eles nem leem o que estão copiando e colando.
Não, não leem.
Eles simplesmente copiam, colam e pum, entregam o trabalho daquele jeito. E aí, de repente, aparecem algumas barbaridades.
Não, teve um professor universitário...
Justamente porque em sites você não encontra sempre a verdade.
Sim.
A internet, teoricamente, é um território livre. Então você pode fazer um site completamente maluco sobre um determinado assunto. A pessoa vai pesquisar no Google... Ele vai achar o seu site e se você não lê, né? Porque se a pessoa não lê e vê que trata-se, por exemplo, de uma gozação, de uma coisa completamente estapafúrdia, né? Então o cara vai acabar entrando pelo cano no trabalho. Então, por favor, vocês, estudantes que fazem pesquisa na internet para fazerem os seus trabalhos, leiam, pelo menos, o que vocês estão copiando. Leiam, para ver se aquilo é realmente pertinente ou não. E mais, procurem pegar a ideia da pesquisa e depois transcrever com as suas palavras. É um importante exercício, no mínimo, de redação, né?
Não só de redação, como de fixação, porque na hora que você transcreve com as suas palavras, é a hora que você fixa.
De entendimento do texto, né, de tudo isso.
Agora, você sabe que teve um professor universitário que inventou um tema qualquer para os alunos pesquisarem e uma palavra muito inusitada, não lembro agora qual é, mas uma palavra que não existe. Tá certo? Tipo, a genética da nhanha.
Certo.
E ele colocou na internet...
Nhanha, você não sabe o que é, porque não, você nunca capturou
nunca
uma.
Nunca capturou,
né? Tá certo.
Aí ele colocou na internet e colocou lá... colocou um trabalho chamado A Genética da Nhanha, que era uma coleção de abobrinha sem fim, só tinha besteira lá. Você acredita que vários alunos entregaram o trabalho que ele tinha colocado na internet, como sendo o resultado
que sim.
O cara não se deu trabalho de ler, não, nada disso. Bom, mas tudo bem, a quinta dica, não é a quinta dica do Felício, a quinta colocação, diz, se vocês tiverem coragem de divulgar no programa, eu desenvolvi uma receita de peixe assado na panela. Se vocês quiserem, me escreva que eu mandarei a receita. Bom, se algum ouvinte quiser saber a receita do peixe assado na panela do Felício Bonanno, e depois eu mando uma de cambucu ao cartoccio. Então, cambucu ao cartoccio.
Ao cartoccio?
É.
O que é um cartoccio?
Um cartoccio é um pacote, quer dizer, você pega o peixe, tem todos os temperos, que eu não vou entrar em detalhe agora, e você embrulha naquele papel oleado, sabe?
Sim.
E põe no forno.
Mas você embrulha, faz um pacote, faz um pacote, literalmente.
E nesse pacote, obviamente, ele mantém todo o sabor, todos os aromas, todas as coisas. Depois eu passo. Agora, tem aqui um apelo e uma proposta de colaboração que acho que nós vamos aceitar correndo, viu?
Sim.
Diz aqui, é o número 3. Diz, olá, professores, descobri vocês há pouco tempo na Rádio Eldorado. Mas já ouvi todos os programas que estão no intermatica.org.
Uau! Nossa, o louco passou dias e dias ouvindo.
Meu nome é Rafael, eu sou deficiente visual e gostaria de poder ajudar caso algum ouvinte que também necessita de acessibilidade visual tenha alguma dúvida ou precise de dicas para usar o computador com um desses leitores de tela que existem na web disponível para download.
Excelente. Ah. Claro que a gente já aceita a colaboração dele.
Gostaria de ser um colaborador do Plug Eldorado, já está aceito nessa área, e também ajudar em outros tipos de dúvidas que os ouvintes tiverem. O próprio Moacir é um deficiente visual que tem essa colaboração conosco.
Uhum.
Diz, eu gostaria, o e-mail dele é webmaster@infomusica.com. webmaster@infomusicas.com. E o Twitter dele é twitter.com/infomusicas. Então, todo mundo que tiver ou deficiência visual, quiser ajudar ou tirar dúvidas a respeito de acessibilidade para deficiência visual...
Maravilha.
O nosso ouvinte, Rafael, está se predispondo... Ele diz o seguinte, inclusive, eu tenho muitos amigos que têm a mesma necessidade especial e que eu consegui ajudar muito em relação à informática. Ensinei desde digitação até métodos mais avançados no computador. Eu me sinto muito feliz em ajudar as pessoas. Olha, o Rafael... Eu vou confessar uma coisa, um dos motivos pelos quais nós nos sentimos incentivados a continuar esse programa já há tanto tempo é justamente esse, de poder justamente ajudar as pessoas, né?
Pirulito, tem uma dúvida aqui da Tereza, você viu aqui na
no
número 4, é curtinha, talvez você saiba, eu acho que depende muito do e-mail que ela usa, né? Da conta de e-mail que ela usa, que há algumas diferenças entre umas e outras, mas, caros amigos professores, eu gostaria de sanar uma dúvida... que imagino ser a seguinte, eu criei uma pasta no meu e-mail e como é que eu faço, deve ser, faltou a palavra aqui, mas deve ser, como é que eu faço para armazenar arquivos?
Pegar coisas da internet
e colocar nessa pasta.
Oh, Tereza, eu te dou um conselho, abre outra pasta, não abre a pasta no e-mail.
Eu tô achando que, pelo que eu entendi, no Google, no Gmail, na realidade, né, que é o e-mail do Google, a possibilidade de você fazer isso. Existe um programinha do Google ou do Gmail que você cria uma espécie de drive virtual no seu computador, na sua conta do Gmail. E esse drive virtual, obviamente, só funciona se você estiver conectado à internet. Você trabalha como se fosse um drive normal, como se fosse um disco rígido.
É.
E aí você pode, por simplesmente, pegar arquivos e armazenar nesse drive virtual, ele vai consumindo o espaço que você tem disponível para os seus e-mails lá no Google,
que
passa
é
de 2 gigas, hoje nem sei quantos gigas tem.
É imenso.
Tem vários gigas. Bom, de qualquer forma, essa é uma possibilidade, mas se você pretende armazenar arquivos, pegando aí coisas da internet, e esse armazenamento
imagens,
você não quer
música,
que seja no seu computador, né? Há vários outros sites mais específicos para isso, né, Peluíde?
Não, mas eu acho que a Tereza tem outra dúvida. Ela quer fazer download de coisas e colocar na pasta que está no e-mail. Abre uma pasta no teu disco rígido. Abre uma pasta no teu disco rígido chamada, por exemplo, downloads. E depois você coloca as coisas naquela pasta, aí fica no teu computador,
obviamente. Não precisa ser numa pasta do e-mail necessariamente. Agora, é o que eu estou dizendo, eu não sei exatamente porque a Tereza ela não deixou muito claro qual é o problema dela. Quer dizer, é pegar, armazenar arquivos numa pasta. Agora, por que que essa pasta tem que ser no e-mail? Provavelmente porque, sei lá, imagino que ela não tem espaço no disco rígido dela. Se ela não tiver espaço no disco rígido dela, porque... Sei lá, um netbook não tem exatamente um disco rígido. Tem vários netbooks desses que tem apenas um flash memory, né?
Sim, o meu, por exemplo...
4 gigabytes.
O meu tem 16 gigabytes e, aliás, eu quero relatar uma coisa para os ouvintes. Eu mandei reformatar e reinstalar tudo. Não tive nem paciência de fazer isso pessoalmente por um motivo simples. Como ele só tem 16 gigabytes de HD virtual... E eu estava com alguns programas instalados que eu não usava frequentemente, mas de vez em quando eu uso. Eu usei aquele famoso recurso de limpeza de disco. When the Saints Go Marching In.
When the Saints Go Marching In.
Ele esqueceu, olha, de desligar o celular.
E sabe quem é que está mandando, quem que está tentando se comunicar com a gente? O José Carlos Valle.
Ah, sim.
Ele de vez em quando lembra. Você sabe que ele abriu o Museu do Computador,
sim,
né?
Sim, agora está funcionando.
Está funcionando.
O computador está funcionando.
É, lá na não é exatamente na Rua Santa Ifigênia, mas é próximo ali da Rua Santa Ifigênia. É na rua, se não me engano, dos Andradas. Eu vou pegar direitinho.
Num shopping lá, num Rua shopping, dos Andradas. Ou galeria lá.
Acho que é Aurora com Andradas, uma coisa assim. E já está funcionando o Museu do Computador ali naquela área da Santa Ifigênia. Nós vamos deixar direitinho aí o endereço para vocês. Mas imagine se vocês entrarem em www.museudocomputador.com.br.
Você acha tranquilo.
Você deve ter lá o endereço com detalhes, né? Agora, vale a pena fazer uma visita. Mas vamos voltar ao nosso problema. Voltando. O problema da... Primeiro, vamos retornar. Você estava falando do seu pendrive, aliás, o seu netbook, porque eu comentei que a Tereza poderia ter um netbook e está com problemas de armazenamento.
Então, como eu estava, digamos assim, com aqueles 16 GB já meio lotado, estava com uns 14 GB, somente 2 GB livres, falei, deixa eu fazer uma coisa. Quando a gente entra no Windows, você clica sobre o drive C, por exemplo, com o botão direito, lá embaixo aparece propriedades. Você clica em propriedades, abre-se um menu, e nesse menu, um primeiro botão que aparece é limpeza de disco, que já é uma boa coisa a ser feita. Então, o que você faz? Você pede limpeza de disco e ele diz, olha, vai demorar alguns minutos. Às vezes, nem isso, nem tudo isso. E ele te dá uma lista de tudo que você pode eliminar do disco, que foi o que eu fiz. Mas eu quis fazer algo mais que eu vou contar para vocês daqui a pouco.
Deixa, o Piruide criando suspense aqui.
Criando suspense.
Para você não fazer a mesma besteira. Segura aí, a gente vai fazer um intervalinho, volta já, daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Todo mundo nos dias de hoje fala em mecânica quântica, teoria da relatividade, como se fossem as coisas mais banais do mundo.
Talvez esses termos ressoem tão intelectualmente difíceis que só de pronunciá-los as pessoas se sentem mais inteligentes.
Ora, não precisa fingir, é possível entender a teoria da relatividade de uma forma bastante didática acessando o site do professor Norton.
Basta ter algum conhecimento de inglês que a famosa equação E igual a mc ao quadrado se torna até compreensível.
Muito, muito bom para desmistificar a lenda que, para se entender os conceitos da física moderna, seja necessário um sofisticado conhecimento de matemática superior.
Para acessar esse site, você pode entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop de número 1019.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Se você se interessa por calendários, então o site Calendar Home é imperdível. Lá você encontra uma ferramenta para construir e imprimir o seu próprio calendário. Encontra também informações sobre os calendários maia, chinês e vários outros. Há lá também uma completíssima enciclopédia sobre o calendário, organizada por datas, séculos, décadas e vários outros tipos de critério. O site está em inglês, mas pelo conteúdo vale a pena uma prolongada visita. Ele fica em www.calendarhome.com. Bem, mas ele também pode ser acessado no link disponível no Infodrop número 420, que se encontra no site www.intermatica.org. Repetindo, trata-se do Infodrop número 420. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o Plug Eldorado de número 316. E a gente estava contando exatamente uma besteira que o Pierluigi estava contando, no finalzinho do outro bloco, uma besteira que ele fez com relação a compactar os arquivos da memória, da flash memory, né, que do faz às vezes do disco rígido do netbook dele. E aí o que, que aconteceu?
Então, aí que tá. Eliminei os temporários, eliminei a lixeira, eliminei tudo. E tava lá um monte de gente. Compactar arquivos antigos para economizar espaço no disco. Falei, é o que eu vou fazer.
Tá, chá comigo.
Chá comigo.
Tea with me. Exatamente.
E aí fui fazer outras coisas, deixei o computador trabalhando. Quando eu voltei, o que, que eu descobri? Que ele realmente compactou. Só que, quando você compacta um arquivo, o que, que você faz? Você elimina o original e o substitui pelo compactado.
Sim, normalmente a ideia é essa.
A ideia é essa. O que, que o desgraçado fez? Compactou e não substituiu o original. Então simplesmente entupiu o meu disco. Entupiu de uma forma tal que não dá para mais se mexer. Quer dizer, eu tô...
Você queria compactar para economizar espaço, ele compactou, mas...
Não eliminou.
Aumentou o espaço ocupado.
Aumentou, não, né? Consegui desfragmentar, não consegui fazer mais nada. Boa, moral da história, como não quero gastar muito tempo, levei lá pro Dr. G, lá no shopping tem um tal de Dr. G, que é fantástico. Eu cheguei pro cara e falei, ó, tó.
Eu imagino que ele vá direto e mexa direto no ponto G do computador e resolva, né?
Olha, o Dr. G é fantástico. Lá no shopping, sabe do Extra, lá na Raposo Tavares?
Fantástico. Dr. G, certo.
O seu Hélio chegou e falou, olha, deixa pra mim que eu resolvo o seu problema.
Agora, famosa frase, tea with me.
Tea with me. Agora,
deixa comigo. Agora, uma coisa, Pio Luiz, tudo isso, né, foi motivado, na realidade, por algumas conjecturas que a gente estava fazendo com relação ao problema da Tereza. Exatamente. Então, Tereza, vamos tentar mapear a sua dúvida. Primeiro, se você tem espaço no seu disco rígido suficiente, faça como o Pio Luiz falou, crie uma pasta no disco rígido, tipo downloads, dê um nome que você quiser. Eu, por exemplo, gosto de dar o nome de downloads.
Se você não sabe criar uma pasta, você entra em meu computador, tá lá, arquivo, criar pasta, criar novo, aí criar pasta, aí você cria uma pasta, dá o nome para a pasta e cria essa
e ela
pasta.
Será criada. E aí você, tudo que você baixar da internet, esses arquivos, coisas, como você diz, pegando da internet, você salva dentro dessa pasta para que você possa localizar facilmente esses arquivos posteriormente, tá?
E quando essas coisas que vêm, por exemplo, como anexo de um e-mail, você clicando no anexo, e toma cuidado, aqui muito anexo vem coisas maldosas, né? Mas você tem confiança, eu quero guardar esse anexo, o que você faz? Na hora que clica, abre-se uma janelinha que faz duas perguntas. Você quer abrir, aí sugere qual é o software segundo o qual você vai abrir, ou você quer salvar. Aí se você diz salvar, aí ele vai abrir lá o gerenciador de arquivos, você escolhe a tal pasta download que você acabou de criar e vai guardando as pastas, vai guardando lá.
Agora, se você tiver problemas de armazenamento por causa de restrição de espaço, né, de espaço disponível no seu computador, aí você pode criar uma pasta num desses depósitos virtuais de arquivos que tem aos montes na internet. Por exemplo, o ForShared, www.4shared, com SH, né, o algarismo 4, depois seguido da palavra shared, com SH.com. Lá você cria uma conta
gratuita
e depois você pode gerenciar essa conta a partir de qualquer conexão da internet. Tá? Ou seja, você pode colocar seus arquivos numa pasta lá criada, ou várias pastas que você pode criar lá nesse espaço que lhe fica reservado. E mais, você pode até compartilhar esses arquivos com outras pessoas, bastando para isso você dar o endereço da conta, né? E, obviamente, a senha para que as outras pessoas possam acessar também. Então, essa é uma outra possibilidade. Agora, criar uma pasta no e-mail para armazenar arquivos realmente não é a melhor forma de você guardar seus arquivos ou coisas que você pega na internet. Pastas que você cria no e-mail são interessantes para armazenar e-mails. Então você recebe, por exemplo, muitos e-mails de várias pessoas diferentes, às vezes de empresas, e você gostaria de classificar esses e-mails, né? Não quer jogar fora, mas você quer classificar esses e-mails para fins de facilitar uma busca posterior, né, de um e-mail antigo que você tenha eventualmente recebido. Então aí você cria pastas com os nomes ou das pessoas ou das empresas e aí simplesmente clica e arrasta sobre essas pastas os e-mails referentes para poder guardar, para poder dar uma organizada, né, naqueles e-mails que chegam e ficam ali bagunçados, entre aspas, né? Então, uma pasta de e-mail é boa para isso, não para guardar arquivos.
Tarcísio, temos aqui uma dúvida dupla. São dois ouvintes que têm coisas mais ou menos correlacionadas. Só que antes disso, tem um e-mail que não trouxe. Eu recebi um e-mail, eu gostaria que vocês ouvintes checassem se isso é verdade, os ouvintes de São Paulo. O e-mail diz o seguinte, olha, você está num congestionamento no momento de rodízio.
Sim.
Ou seja, você não teve tempo de sair da zona restrita do rodízio, porque você está simplesmente parado, tem um congestionamento, parou tudo. Diz esse ouvinte que se você ligar para o 157 e relatar a situação, você recebe um protocolo, recebe um número. Se você for multado, você pode recorrer citando esse protocolo e imediatamente sua multa é cancelada.
Olha,
será isso verdade?
Eu já ouvi falar a respeito disso. E...
é lenda ou é...
Não, e numa emissora de rádio que trabalha diretamente com esses problemas relativos ao trânsito da cidade de São Paulo, essa dúvida já foi relatada e já foi desmentida.
Então é uma lenda.
É uma lenda. Realmente não existe esse número, ou se existe a multa não é cancelada, enfim. É uma lenda e a gente pode até testar, mas que eu saiba, se não, pensamos um pouquinho, a gente está liberado do rodízio nessas condições. Porque basta você ligar para um número, dizer que está num congestionamento, e dali, quando a multa for eventualmente lavrada, E o recurso for analisado, como é que eles vão verificar se aquela rua, se aquela via em particular estava ou não congestionada naquele dia, naquela hora?
Certo.
É muito difícil, porque não se mantém um registro, não se mantém um registro de todos os congestionamentos de São Paulo, se não haja banco de dados, né? A gente vai precisar de,
você sabe que agora
petabytes, né? Não é nem tera, petabytes para poder guardar todos esses registros.
Você sabe que agora me ocorreu um truquezinho para ser utilizado nesse caso. Recorrer da multa dizendo, olha, a lei diz que eu não posso circular, só que não estava circulando.
Não, por questões de congestionamento, as únicas isenções de multa que eu saiba são aquelas que são decretadas pela prefeitura em condições anormais, por exemplo, um enchente, um temporal, uma coisa que aconteceu, aí de repente o pessoal fala, não, olha, está todo mundo liberado aí porque está realmente muito difícil de chegar em casa, né? Então, a não ser em casos desses, não existe esse negócio de você ligar num telefone e dizer, olha, eu estou no congestionamento, guardo o protocolo e depois vai recorrer da multa, não. Senão todo mundo faria isso, e o rodízio literalmente
então
simplesmente deixaria de existir, né?
Maravilha. Agora diz aqui o Nelson Gombata, que diz aqui, primeiramente gostaria de parabenizá-lo, tá, muito obrigado, tá. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o Ubuntu. Ubuntu é aquela versão, digamos assim, global do Linux, né? Aquela versão global do Linux.
Ubuntu.
Na versão 9.10, para montar uma partição Windows ou do próprio sistema, ele, ao ser instalado, pedia uma senha do administrador, ou seja, aquela partição seria protegida por uma senha. Na atual versão, o Lucid, a montagem é automática. Agora, eu gostaria de saber como montar as partições com senha para tornar o sistema mais seguro. Bom, lançamos a dúvida ao ar. Eu nunca passei por esse problema. Acho que o Tarcísio também nunca passou.
Essa Lucid, eu nunca trabalhei com ela, nunca mexi, nunca experimentei, na realidade, né? Mas não se preocupe, porque mais hora, menos hora, o Ubuntu vai perguntar as senhas. A ideia do Linux, né? Como dizer, a filosofia do Linux e de todas as suas distribuições é, acima de tudo, zelar pela segurança. Então, toda vez que você precisar acessar uma área, teoricamente, que não deveria ser acessível a todos, ele vai perguntar qual é a senha. Tá? E há também possibilidade de você criar essas senhas, só que exatamente o caminho nessa distribuição aí eu não sei dizer qual é. De qualquer forma, fica lançada a sua dúvida, viu, Nelson? Que a gente, assim que tiver a resposta, vai ter o máximo prazer em responder.
Agora, aqui é muito engraçado, o Anderson Pessoa dá uma dica justamente para evitar esse problema das partições, né?
O Ubuntu, que eu saiba, nessa sua última versão, é bem interessante porque ele pode ser instalado a partir do Windows. Se você já tem o Windows instalado, sim, no seu computador, você instala o Ubuntu como se fosse um programa, um software sendo instalado a partir do Windows.
E você pode desinstalar, inclusive, naquele adicionar e remover programas.
Sim, normalmente. E aí, enquanto ele estiver instalado ali, ele cria a partição sozinho, ele já gerencia o espaço livre para poder se acomodar o Ubuntu nesse espaço livre e cria a entrada para um dual boot. Né, na hora que você liga o computador, aparece antes de mais nada, antes de que qualquer sistema operacional seja carregado, aparece ali um menu de opções para você escolher se você quer naquele momento carregar o Windows ou se você quer carregar a versão Linux do Ubuntu.
E o Anderson disse que o Virtual Clone Driver, esse software que está no baixo aqui, Virtual Clone Driver, permite justamente isso, de rodar o Linux como sendo um programa do Windows. E a partir daí, diz que nem forma partição, já...
Agora, se tiver alguma partição... Ele cria uma área no HD.
Agora, se já tiver alguma partição, ele detecta e se ela estiver vazia, ele se instala. Mas a rigor não precisa nem...
Ele nem cria, né?
Nem cria. E pode instalar e desinstalar com o próprio desinstalador do Windows. Agora, por falar em segurança, viu, Tarcísio, você estava levantando o problema da segurança. Aqui, no número 6, o Marcos, que se intitula o ciclista de São Paulo, ele diz o seguinte, uma dica, para quem utiliza modem de banda larga. O modem de banda larga, ele tem possibilidade de mexer nas configurações dele.
Uhum.
Acontece que todos eles saem de fábrica usando o mesmo login e senha para entrar no setup. Ou seja, a configuração do aparelho.
Normalmente o login é admin e a senha é...
Admin
também. Admin. Normalmente é isso.
Agora, como as pessoas não dão bola para isso, porque normalmente a pessoa não precisa se dar o trabalho de entrar no setup do modem de banda larga, diz que justamente muitos crackers se utilizam dessa falta de cuidado ou conhecimento para invadir o PC, tendo como porta de entrada justamente esses modems que não têm uma senha mais segura. Então o conselho que o nosso amigo dá ao Marcos é o seguinte, ele diz, faz uma coisa, entra uma vez no setup, muda essa senha.
Claro.
Muda essa senha para uma senha mais segura.
Pega
e anota
o manual,
no cantinho.
Pega lá o manualzinho do seu modem, veja qual é o procedimento para entrar no setup. Normalmente esse procedimento é através do próprio browser. Ou seja, depois que a conexão está feita, você no browser, normalmente você digita um endereço, entre aspas, de internet. Só que não é exatamente o endereço de internet, é o endereço do modem. Normalmente é um http://192.000. alguma coisa. É um conjunto de 4 blocos numéricos, separados por pontos, que é o endereço do modem propriamente dito. E aí abre-se uma janela no browser que vai ser a janela referente ao software que já está... Você tem acesso ao software que está instalado num chip, né, num firmware lá do modem. E a partir dali você pode configurar usando esse software, mas o acesso à porta de entrada normalmente é o próprio browser.
Exatamente. É por aí que você acaba fazendo a coisa. Normalmente, né?
Normalmente.
Por isso é bom ler o manual
sempre.
Tarcísio, se lembra que você, o Joab aqui de Souza, várias vezes você deu uma dica de um site maravilhoso, que aliás eu visitei.
Visible Body.
Visible Body, de anatomia, né?
Exato.
Diz que agora é pago.
Diz,
é pago para usar a versão completa ou sou eu que não estou sabendo fazer o cadastro? Eu não sei porque faz tempo que eu não entro lá.
Eu também,
né?
eu vou dar uma conferida.
Para se alguém mais quiser conferir, é www.visiblebody.com. Esse visible é V-I-S-I-B-L-E, visible, e o body é com Y no fim.
Então,
né?
Eu me lembro o seguinte, que você entrava naquela época no Visible Body e você, primeiro, tinha que instalar um software, que era um plugin, que ia trabalhar junto com o seu programa de navegação de internet, né, o seu browser. E uma vez instalado esse plugin, você passava a acessar os recursos de visualização desse verdadeiro atlas do corpo humano virtual, que é o Visible Body. Só que assim, você acessava a cabeça, né? Você acessava todas as camadas, o sistema circulatório, o sistema nervoso, a musculatura, que mais que tem aí, o esqueleto propriamente do crânio, tá? E se você quisesse acessar o corpo completamente, você tinha que se cadastrar. Você se cadastrava, só que o cadastro, na época que eu acessei, já faz um bom tempo, era gratuito. Talvez agora eles estejam cobrando para fazer esse cadastro para ter acesso ao restante do corpo humano, né? O cara continua tendo acesso só à cabeça. Pode ser. Eu vou dar uma checada de qualquer forma, viu, Joab?
O Voltão aqui nos recorda aqui uma antiga piada, mas muito, eu dei muita risada, e são as leis básicas da ciência moderna. Lembra, Tarcísio? Que diz, se mexer, é biologia. Se feder, é química.
Certo.
Se não funciona, é física. Se ninguém entende, é matemática. Se não faz sentido, é economia ou psicologia. Agora, se mexer, feder, não funcionar, ninguém entender e não fizer sentido, aí é informática.
É informática, com certeza.
E ele tem algumas outras leis aqui muito engraçadas. Lei da procura indireta, você conhecia essa? O modo mais rápido de encontrar uma coisa é procurar outra. Você, você sempre encontra aquilo que não está procurando.
Você sabe que eu já usei assim, intuitivamente essa tática, né? Às vezes eu estou procurando um negócio e eu falo, bom, não acho de jeito nenhum. Aí eu desisto. Desisto de procurar e passo a procurar outra coisa. Com a certeza que vou encontrar a primeira que eu já estava perseguindo.
Agora, a lei da telefonia também. Quando te ligam, se você tem caneta, não tem papel. Se você tiver papel, não tem caneta. Se tiver ambos, ninguém liga.
Certo.
Agora, quando você liga para números errados de telefone, nunca estão ocupados. Você já reparou isso? Agora, parágrafo único. Todo corpo humano mergulhado numa banheira ou debaixo de um chuveiro faz tocar o telefone.
Sem dúvida. Sem dúvida. É sempre a hora que o telefone toca.
A lei da unidade de medida é muito boa. Se estiver escrito tamanho único, é porque não serve ninguém, muito menos em você. A lei da gravidade, acho que essa Newton gostaria. Se você consegue manter a cabeça tranquila, enquanto a sua volta todos estão perdendo a cabeça, provavelmente você não está entendendo a gravidade da situação.
É a lei da gravidade. E tem várias aqui. Vai meio dele afora. Ele citou aqui 12 leis.
É. Agora, a décima, eu estou passando...
A lei do esparadrapo.
Estou com curativo aqui no braço. Eu me meti a cozinhar, caiu óleo quente e dá uma olhada no desastre.
Então aqui, olha, há dois tipos de esparadrapo. O que não gruda e o que sai. E o que não,
não sai.
O que não gruda e o que não sai, exatamente. Quer dizer, ou é 880, não tem jeito, né? E você sabe que há 10 tipos de pessoas... As que entendem binário e as que não entendem binário.
Exatamente. E a lei da atração das partículas diz, toda partícula que voa sempre encontra um olho aberto, sempre o destino dela é encontrar. Tem uma dúvida aqui, uma dica do Oswaldo Silveira. Aliás, tinha uma dica do Lotito. Achei.
Lotito, nosso fiel colaborador.
Não é colaborador, nessa altura já virou amigo.
Amigo,
eu nunca vi o Lotito pessoalmente, nem sei que cara ele tem, mas eu me sinto extremamente família. E ele é uma boa, gente, o Lotito.
Íntimo.
Ele
é exatamente.
Muito. Eu gosto dele, gosto muito. Diz aqui, a questão 8. O Tarcísio agora estava, agora há pouco, falando sobre essa história de traduções do Alta Vista, do Babylon, etc.
Ah, do Traduca?
Diz o Lotito que achou que ele gostou muito desse tradutor, que é simples. É traduca.com, só que esse Traduca é T-R-A-D-U-K-K-A, Traduca com dois Ks no fim, né?
Aliás, saiu uma reportagem, se não me engano, há algumas semanas, uma dessas revistas semanais aí, sobre as traduções do Google, né? Quer dizer, as coisas estão ficando cada vez mais sofisticadas em relação às traduções online e a eficiência dessas traduções, fazendo até uma analogia a fatos ficcionais, né? A eventos da própria ficção científica. Uma que eles citam é o Babelfish, né, que aquele site Alta Vista acabou usando esse nome, mas ele vem daquele romance...
O Guia do Mochileiro das Galáxias.
Guia do Mochileiro das Galáxias. E o mochileiro, né, quer dizer, o viajante das galáxias, ele usava um peixe, um peixinho mesmo, que ele botava dentro do ouvido, e o peixe ficava lá soprando para ele a tradução...
De qualquer idioma.
De qualquer idioma.
Da galáxia,
exatamente. Então os caras iam falar umas coisas, aqueles sons guturais, aquelas coisas esquisitíssimas, o peixe ficava traduzindo.
Tirava de letra, esse até Klingon ele tirava de letra.
Babel Fish, né? Era o peixe Babel, fazendo obviamente uma alusão bíblica à Torre de Babel.
Certo.
Tá certo? E também eles mencionavam nessa reportagem o tradutor universal da série Star Trek.
Sim.
Né, que era um tradutor, era um computador, na realidade, que traduzia, mas já traduzia tudo automaticamente. Então eles dizem que do jeito que as tecnologias e algoritmos de tradução estão evoluindo hoje em dia, que não há dúvida que talvez daqui no máximo uns 20 anos as traduções vão acontecer de forma absolutamente perfeita.
Ah, com certeza. É, tem que... Agora, se o idioma universal ainda fosse o latim e não o inglês, mas a gente economizava tanto tempo nesse processo de tradução que seria uma coisa fantástica. Por quê? Porque em latim, assim como em grego também, a função da palavra na chave está na própria desinência, na própria terminação da palavra. Então, só de olhar para a palavra, você já sabe se é objeto indireto, se é objeto direto, se é sujeito. É,
eu diria até que se a língua universal fosse o latim, a gente nem ia precisar de tradutor. Nem, porque todo mundo falaria latim, tá certo?
Como era antigamente. O Túlio, aqui o pseudônimo que ele usa é Túlio, diz o seguinte, ele tem 78 anos... e está trabalhando no computador há 2 anos, que ele tenta utilizar sozinho. Joia, Túlio, ninguém aprende nada se não for autodidata. Essa é a lei número 1 da pedagogia. Talvez eu use 10% da minha máquina. Parabéns, porque olha, tem gente que não chega a usar nenhum por cento. Agora, fato que ele quer descrever. Minhas mensagens pela internet chegam completamente embaralhadas, tornando sua leitura impossível. Porém, quando clico em responder, a mensagem aparece corretamente. Isso é legível. Ou seja, você recebe uma mensagem que está...
Aí clica em responder, ela se decriptografa.
Ela assim. Volta.
Ah, é um problema como é que chama? De setup de configuração da codificação das letras apresentadas na tela. Eu não sei, ele lê uma mensagem aonde? Provavelmente no... Não tem aqui o endereço do e-mail dele, mas provavelmente você deve ouvir, ou melhor, pegar essa mensagem num browser, se for um webmail do tipo Gmail, ou Yahoo, ou coisa parecida. Dá uma checada no item ferramentas desse browser, no menu ferramentas, na parte relativa à codificação. Verifique se ali está marcada, normalmente é o
Western,
é o europeu oeste, né?
O Western código, European.
Se tiver em português, está europeu oeste, né? Então clique nesse...
Porque europeu leste,
leste
tem húngaro também.
Aí a coisa complica, né? Mas escolha europeu, a codificação europeu, oeste, que você provavelmente vai deixar de enfrentar esse tipo de problema, tá? Eu acredito que seja isso, se as mensagens que você lê são lidas a partir do próprio browser, né, do seu próprio programa de navegação.
Agora, ele diz que isso está acontecendo já há uns 30 dias, quer dizer, não é uma coisa permanente, começou.
Ah, certo. Bom,
agora, aconteceu um segundo fato.
Pode ter até acontecido isso mesmo, dele ter entrado em algum site... que tinham os caracteres lá esquisitos, e por algum motivo o próprio browser mudou. O código, né? Mudou a codificação para um outro, grego ou coisa parecida.
Só, né? Para ser uma ideia, às vezes usando o Word, se eu faço uma citação muito... Estou escrevendo um texto, faço uma citação muito longa em inglês, o Word simplesmente começa se chaveia para o inglês e começa a sublinhar como palavras inexistentes e tudo que está em português.
Eu odeio essas
iniciativas
próprias, né, que os softwares têm.
Agora, tem uma coisa preocupante aqui, Tarcísio.
O que, que é?
Diz, um desses dias, ao acessar minha caixa de mensagens, ao digitar o meu endereço, surgiu a minha senha em caracteres legíveis, tendo desaparecido em seguida. Porém, minhas mensagens ficaram normais por algum tempo.
Tá bom.
E estão novamente embaralhadas.
Então, nesse caso, faça o seguinte. Passe um bom antivírus. Tá? É provável, não é certeza, que exista um keylogger instalado no seu computador. O keylogger é um desses softwarezinhos que lê tudo que você digita e vai gravando num arquivo.
Então, ele pode estar
interferindo... na apresentação dos caracteres na tela, mas o pior não é isso, o pior é que ele está gravando tudo que você digita, inclusive senhas, para que eventualmente algum hacker possa ter, um cracker, melhor dizendo, possa ter acesso a elas depois. Então dá uma checada nisso, passando um bom antivírus, tá bom? Bem, com essa última dica, né, com essa última pergunta, a gente encerra mais esse programa Plug Eldorado e agradece a todos vocês ouvintes que estiveram aqui plugados com a gente nessa última uma hora. Obrigado a todos e até o próximo Plug Eldorado. Até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Drossvox.